E usa o Senhor para ser vasos nas tuas mãos, Senhor, transmitindo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Quero começar com uma palavra de 1 João 1, 2:12. A vitória, que fala da nossa vitória sobre o maligno, onde João, o apóstolo do amor, como ele era chamado, tão cheio de amor pelas igrejas, aquele apóstolo que se reclinava assim no peito de Jesus, que tinha uma íntima comunhão com Jesus, aquele para quem Jesus disse na hora que estava morrendo na cruz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Vocês podem imaginar que intimidade Jesus tinha com ele e ele com Jesus. E esta epístola de João, as três que nós temos aqui na Bíblia, poderia ser chamada Epístola aos Filhinhos, porque ele trata os cristãos daquela época. Aparece assim dezenas de vezes essa expressão filhinhos. Eu só vou ler essa aqui do 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. Das maiores alegrias que nós temos é saber que todos os nossos pecados estão perdoados. Amém? Lavados no sangue de Jesus. Que ele tirou das nossas mentes e corações aquele terrível sentimento de culpa que tanto nos agonizava. Então eu quero parafrasear essa noite o nosso querido João, chamando junto com a minha amada esposa, todos vocês, de nossos filhinhos, né, Heloísa? Porque já temos bastante idade para isso, já somos avós. Alguns de vocês, como o Rubim falou, passaram por nosso lar desde crianças, foram grandes amigos de nossos filhos. A maioria desses jovens que passaram lá por nosso lar, já estão casados hoje. Então, assim, a gente se sente mesmo como um dos pais e mães desta congregação, de todos vocês. Este ano Deus está me dando assim a felicidade de completar 40 anos de ministério como pastor. Comecei em 66. E ontem ainda fiz 64 anos, né? Então tem motivo duplo assim para comemorar junto com vocês por esta alegria de poder estar acompanhando aos nossos jovens nesta congregação. Nesta congregação aqui, nós estamos há 27 anos, não é? Então, já é algum tempo, então, tenho essa liberdade de chamar vocês de nossos filhinhos. A minha amada esposa está aqui do meu lado. Ela disse que queria dar uma explicação antes sobre o que lhe aconteceu no seu nariz, para não ter que responder para cada um depois, tá? Porque vão perguntar o que houve. Mas uma coisa eu garanto para vocês, não fui eu, viu? Não fui eu que dei um arranhão nela.
Um soco.
Pô, soco muito menos, né, querido?
Até pelo tamanho do curativo seria um soco, né?
Ela vai dar uma palavra no começo aí para vocês.
Eu ia dizer que não foi o tio Telmo que deu um soco em mim, né? É que eu tinha um câncer de pele, que eu já tinha tirado duas vezes, e ele sempre voltava. Então, eu tive que fazer um buraco no meu nariz. Eu espero que ele tenha ficado bonito, porque meu nariz é bonito. Apesar de ter ficado com carne do pescoço no nariz. A carne de pescoço foi para o meu nariz. Então, segunda-feira, eu tive que me submeter a essa cirurgia e eles fizeram um enxerto de pele. Então, por isso que eu estou com um curativo grande, assim, E fica assim, engraçado, né? Algumas crianças ficam com medo. Mas antes do Telmo repartir a palavra que o Senhor colocou no coração dele para vocês, eu, enquanto que, quando eu cheguei, eu vi vocês todos cabisbaixos e orando, e todos nós temos recebido uma palavra de arrependimento, de quebrantamento nesses dias. E nós temos visto ao longo dos anos da nossa vida que muitas vezes o Senhor tem feito isso conosco. E sempre quando Ele traz uma palavra assim, é para algo mais que Ele quer fazer. Mas é que nós precisamos colaborar com Deus. De Deus nós somos cooperadores. E eu tenho um texto, assim, que sempre foi um texto que falou muito forte ao meu coração. E como o Telmo disse, que nós consideramos vocês como filhos, e eu fico tão feliz em poder estar aqui, e gostaria até de estar mais vezes com vocês, não para ministrar, mas para estar com vocês. Às vezes o tempo é que não permite. Mas eu gostaria de deixar uma palavra com vocês, e que ela fosse, assim, um guia para a vida de vocês, assim como ela é para a minha. Que está em Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 6 em diante. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. E agora o versículo 10 e 11, que eu gostaria de deixar para vocês, que fosse gravado. Para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, de Cristo. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, o versículo 10 diz, para provardes as coisas excelentes. Deus não quer só o bom de nós, nem só o melhor. Ele quer o excelente da nossa vida. O melhor é inimigo do excelente. E o bom é inimigo do melhor. E aqui nesse texto, para provar as coisas excelentes, o que quer dizer o excelente é o que difere. E eu queria dizer assim para os adolescentes e jovens, e para todos os que estiverem aqui, né? Que muitas vezes na nossa vida, nós temos que aprovar o que é, o que difere. Nós sempre vamos ser diferentes. Porque nós somos separados para Deus. Então, aprovem isso. Aprovem o excelente. E até aquilo que difere vocês das pessoas do mundo. E que também vocês sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, aprovem o que é excelente, irmãos. Queridos jovens, queridos filhos, né? não um pouco de Deus. Deus estabeleceu um padrão para nós que não é qualquer coisa. É um padrão elevado. E nós queremos aprovar isso na nossa vida, para que sejamos cheios do fruto de justiça em todo o nosso andar com Deus.
Dizem amém? Amém. Aleluia. Que bom, amados. Bom estarmos aqui, não é? Faz tempo que não falamos para os jovens assim, mais diretamente. Mas queremos dizer que amamos muito a vocês. Temos tido contato mais com os jovens que têm trabalhado nos retiros das crianças, não é? Uma bela equipe que Deus tem levantado aqui entre vocês, não é? Muitos queridos jovens que se tornaram nossos amigos e que estão arregaçando as mangas aí para ajudar a edificar a igreja dele. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Mas ele conta contigo e comigo também, nesse processo de edificação. Essa noite eu quero trazer, né, uma palavra de edificação para vocês, dentro de um assunto que, como vocês sabem, por muitos anos, Heloísa e eu temos ministrado aqui na congregação, praticamente desde o ano 79, quando nós demos o nosso primeiro curso para casais. Desde então se tornou praxe todos os anos também darmos uma orientação para casais e noivos. Noivos também às vezes têm participado destes cursos. Mas uma coisa assim que temos achado necessário também é que essa orientação para o casamento seja dada até muito tempo antes. Muito tempo antes do casamento, para que os nossos adolescentes, por exemplo, a partir da idade dos 13 anos, 14, né, já comecem a entender qual é o propósito de Deus nas suas vidas quanto a um futuro casamento. É um assunto, sem dúvida, muito importante. Vocês podem crer que é muito importante mesmo. Eu costumo dizer que depois do nosso encontro com Jesus, que é a coisa mais importante da vida, que modificou as nossas vidas, a segunda coisa mais importante vai ser o encontro com a pessoa amada com a qual nós vamos relacionar até o fim de nossa vida terrena. Então, se é assim, é muitíssimo importante também que vocês, jovens, estejam assim, se preparando bem, em oração, quem sabe até em jejum, né? E agora muitos, esse fim de semana, estarão jejuando. Por que não colocar também este assunto tão sério, tão importante, que é o futuro casamento de vocês? Também dedicando um tempo de jejum e intercessão. Não precisa só jejuar assim, quando às vezes está demorando muito a chegar a pessoa amada, né? Passou dos 30, agora então só jejuando mesmo. Né? Não precisa chegar só esse momento, 30, 35, 40 anos. É, agora tem que jejuar porque está ficando cada vez mais difícil encontrar o meu parceiro, a minha parceira. Mas desde já, olha, apesar do anúncio aí do celular, estou ouvindo tocar um aí, hein? Ó, o Tom ensinou bem, hein? Discretamente, né, Tom? Mas, amados, queria abrir com vocês um texto muito bonito de Eclesiastes. Eclesiastes é o livro do pregador. Aliás, primeiro vamos ver Provérbios. Depois vamos ver Eclesiastes. Eu sei que este assunto já tem sido falado em encontros de jovens na chácara, mas acho que já faz algum tempo que não se fala. E é óbvio que esse assunto de casamento, namoro, família, não deve ser só tratado em retiros de jovens, mas de vez em quando aqui, nos pequenos grupos, né, deve ser falado. Eu sei que muitos de vocês vêm de lares onde o pai e a mãe não são convertidos, então não tem o privilégio, por exemplo, que meus filhos tiveram, né, o que os filhos do Tom estão tendo, agora na adolescência, de já ter uma preparação que vem lá de casa, nessa área tão importante, tão bela, tão séria de nossas vidas, que é o encontro com a pessoa amada. Aqui no capítulo 30, do versículo 19, o sábio que escreveu esse provérbio, a maioria deles escrito por Salomão, mas esse aqui não foi. O título lá no capítulo 30 diz que foi escrito por Agur, filho de Jaque de Massá. E esse Agur nos deixou um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, do livro de Provérbios, que é o capítulo 30. Aqui tem muitas coisas que ele fala. Quando chega ali no versículo 19, começando no 18, ele diz assim, ó, há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. Primeiro ele fala de três, depois falou de quatro. E a quarta, com certeza, é a mais importante. Aí ele menciona essa primeira, segunda, terceira e quarta. Querem ler comigo o versículo 19? Quais são elas? O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a donzela. Que bonito, né? Uma linguagem um tanto poética, tanto antiquada. Hoje nós iríamos dizer o caminho do rapaz com uma moça, né? Donzela, mancebo, jovem, homem, donzela, a moça. Um português mais literário, erudito, né? Mas nós temos que concordar, né? Que são coisas difíceis de explicar, por exemplo, o voo de uma águia pelo céu. Anos atrás eu estive no norte da Argentina e cheguei ali perto dos Andes, a fronteira com a Bolívia, e estava numa altitude de quase 3.400 metros, muito alto, subimos altas montanhas, e lá entre as altas montanhas eu tive assim o prazer de ver aquele pássaro maravilhoso chamado Condor, né? Você já deve ter visto fotos de côndor, que é uma ave enorme, né? Às vezes maior do que as águias, voando pelas altas montanhas. Estava inspirado esse homem aqui, como disse, quando disse que é uma coisa muito maravilhosa, né? Talvez cientificamente difícil de explicar. Como é que ele consegue fazer aquele voo tão belo nas maiores alturas? Depois fala da cobra no meio das pedras, né? Já viram uma cobra assim, enroscando assim, entre as pedras, ou pronta para dar o bote, né? Que mistério da natureza, coisa fantástica. Depois fala do caminho do navio no meio do mar, né? Aqui no nosso estado não passam navios muito grandes, mas quem já viu um transatlântico no meio do oceano, assim, estando lá à beira da praia, fica maravilhado. Como é que pode esse monstro metálico, né, de tantas e tantas milhares de toneladas, né, singrar pelas águas do oceano, né, de uma maneira tão majestosa? Essas três coisas são majestosas, belas, maravilhosas, mas a quarta, sem dúvida, pela inspiração aqui deste sábio, era mais importante. Ou seja, aquilo que está dito aqui, o caminho do rapaz com uma moça, o caminho do homem com uma donzela. Como eu disse para vocês, este assunto é muito importante para as nossas vidas e vocês devem estar orando para que Deus dê toda a direção nessa área. Nessa área não sejam apressados, nem sempre o primeiro rapaz que aparece é ele, viu? É aquele, ou nem sempre a primeira garota que aparece é essa. Foi assim comigo. Eu conheci antes duas moças que estava achando que poderiam ser as minhas futuras esposas. A minha futura esposa. O que, que eu estou dizendo? Obrigado. Acho que eu fiquei vermelho agora. Até parece que eu ia botar um harém, né, Heloísa? Com muitas mulheres. A minha futura esposa, me confundi, né? Todo pregador tem as suas gafes, viu? De vez em quando. Mas, quando encontrei com a Heloísa, eu tive certeza que era ela. E com as outras duas eu não tive. Porque algo assim tocou em meu coração com respeito a ela. E ela nem era meu tipo físico. Eu vou fazer uma confissãozinha aqui, eu gostava mais das morenas. Mas Deus mandou essa linda loira aí, que encheu meu coração. E o que mais me despertou assim nela, sabe o que foi? Foi a graça de Jesus que eu via nela. Aquele sorriso espontâneo assim, solto que ela tinha. Aquele sorriso brejeiro, como eu dizia, né? Poeticamente. Né? Não que ela veio lá do brejo, viu? Não que ela veio lá do brejo, mas brejeiro deve significar alegre. E ela veio da colônia, na verdade. Ela veio do interior, num lugarzinho que vocês nunca ouviram falar, chamava-se Corvo. Hoje não se chama mais Corvo, hoje se chama Colinas, é um município já mais evoluído. E de lá o Senhor mandou a minha querida Heloísa. E quando eu a encontrei, o Senhor já confirmou assim meu coração, porque eu vim orando, eu já era pastor, tinha 26 anos, comecei cedo a trabalhar como pastor, ainda na denominação luterana. E eu louvo a Deus que o Senhor estava assim, atendendo as minhas orações no momento certo. E o que eu pedia para o Senhor nas minhas orações era assim: eu quero uma moça que seja fiel a ti, que esteja disposta a me acompanhar nesse ministério de ajudar outras pessoas e de ganhar vidas para Cristo, e que ame as crianças também, porque eu gostava muito de trabalhar com crianças desde a minha adolescência. E a Mats, ela veio sob medida. Bondade do Senhor, né? Conta para eles, Heloísa, como é que tu pedia para Deus? Vem aqui um pouquinho. Como é que era o príncipe encantado, hein? Eu sei que ela não pedia um careca, mas acabou ganhando, né? Porque eu já tinha essa carequinha aqui em cima com 25 anos, viu? Ela é bem precoce.
Eu me casei não enganada, sabendo. Bem, eu me converti aos 18 anos. Se vocês podem imaginar, eu era uma folhona de carnaval.
O quê?
Era a primeira a entrar num salão de baile, a última a sair. Eu saía às 6 horas da manhã. Era assim, mas um dia Jesus me buscou. E foi num retiro de na época de carnaval também. Apesar de eu ter toda a minha fantasia prontinha em casa para mim ir pular o último dia, no penúltimo dia eu me converti. E eu vejo também tanta bondade de Deus para com a minha vida. E logo depois que eu me converti, eu fiquei bastante tempo sozinha. Nós não tínhamos o privilégio que vocês têm hoje de logo alguém acompanhar a vida de vocês. Eu fiquei mais ou menos 6 meses sozinha. Mas o Senhor ia me sustentando. Eu me lembro assim que em uma semana eu li todo o Novo Testamento. Eu buscava o Senhor, me fechava no meu quarto, meus pais me pensavam que eu estava ficando meia biruta. Mas o Senhor me sustentou, Ele sabia o quanto eu precisava da presença dEle e que eu não tinha ninguém perto de mim, assim. Até o pastor, quando eu me converti, eu fui para falar para o meu pastor e ele disse assim, ah, isso passa logo. Ele disse, me deu uma ducha fria, assim, né?
Explica que o pastor...
O pastor, não, na verdade, ele não tinha uma experiência com Deus. E me disse isso. Mas eu me lembro até hoje, quando eu vinha vindo para minha casa, subindo uma lomba, se eu passasse por lá. Agora, há pouco tempo, nós passamos naquela cidade. E eu disse para o Thelma assim, Thelma, que Deus falou comigo. Há tantos anos atrás, né? Eu vou fazer 58 anos, então eu vou fazer 40 anos de convertida. E eu me lembrei até do lugar onde Deus falou comigo e disse, e me fortaleceu. Eu não conhecia tanto a palavra quanto eu conheço hoje, mas eu disse assim para o Senhor, subindo aquela lomba, eu sei o que tu fizeste na minha vida. E o Senhor me guardou. E tem nos guardado, né, Thelma, até o dia de hoje. Depois eu vim para Porto Alegre para estudar, tinha terminado o meu curso de magistério e vim para fazer faculdade aqui. E é aí que eu conheci o Thelmo. E eu me lembro, assim, que eu disse para vocês, aqui em Porto Alegre eu também fiquei bastante tempo sozinha. Morava numa república, República de Moças, a minha irmã mais velha já estava aqui em Porto Alegre estudando. E outras moças, entre elas, tinha uma espírita. E foram grandes as lutas. Mas o Senhor me sustentou. E uma coisa que eu pedi ao Senhor, eu disse assim, Senhor, eu quero te servir. Solteira ou casada? É isso que eu quero, Senhor. Eu quero te servir de todo o meu coração. E Deus foi tão fiel comigo. E eu pedi assim, se tu queres que eu me case, Senhor, eu quero um homem que seja fiel a ti e que te ame de todo o coração. Nós não entendíamos nada de discipulado naquela época. Não entendíamos como entendemos hoje. Mas já tínhamos um coração de discípulo, tanto Thelmo quanto eu. E eu orava assim, eu quero um homem que seja fiel a ti, que te ame. Eu nunca pedi um pastor, mas Deus me deu um. Mas eu sabia que tudo aquilo que eu estava pedindo para o meu companheiro, se Deus quisesse assim, eu estava pronta para ficar solteira ou casada. Eu queria aquilo que Deus queria para a minha vida. O casamento não era o meu alvo. Meu alvo era seguir o Senhor e amar o Senhor de todo o meu coração. Eu sabia que tudo que eu estava pedindo ao Senhor, se Ele me desse alguém, que eu devia também ser assim. Que eu devia ser fiel ao Senhor. Que eu devia de amar o Senhor de todo o meu coração. E um belo dia eu apareci na igreja onde o Telmo era pastor. Eu conheci ele de roupa de, assim, com uma toga.
Batina.
Uma batina. Como se fosse, como os padres antigamente usavam, só que ele não era padre. Ele era um pastor.
E só usava lá no...
Só usava lá na hora do culto, mas assim que eu conheci o Telmo. Mas eu também vim de família luterana, na minha casa. Nós íamos à igreja, mas não tinha nada de vida cristã na nossa casa. E quando eu vi o Telmo... Ele me chamou atenção, não digo que não, né? Mas aí eu disse, ai, Senhor, o que, que eu estou pensando? Esse rapaz deve ser casado, né? Eu fiquei assim, eu pedi perdão ao Senhor, mas eu só foi um pensamento pensante assim que depois fugiu. E na verdade era uma capelinha assim que ela era assim, chegava a ser torta assim, parecia que ia cair, né? E eu cheguei antes do Telmo e quem me levou foi uma outra pessoa. E quando ele chegou, eu já estava lá na frente, cantando com as crianças, né? E aí ele chegou, se apresentou para mim.
Quase caí nos teus braços.
É, quase. Ele tropeçou, acho que ficou nervoso, não sei.
Assim no altar.
É, eu estava assim, né? Ele foi para me cumprimentar e quase caiu nos meus braços.
Profético, hein? Profético.
Foi engraçada, né? A nossa história. Mas a gente não falou nada um para o outro e também, de fato, né? Aquele pensamento que veio à minha mente, assim que o Telmo poderia vir a ser meu marido, ele, assim como ele veio, ele foi. E o Telmo, eu não sei se foi, mas... O meu foi.
Já pensei mais sério.
É, ele já disse que já pensou mais sério. Mas o meu pensamento se foi. E continuamos a trabalhando lá, né? Na vila. Mas o que o Telmo pediu era... para mim dizer, era isso, né? O que eu pedi ao Senhor, que fosse um homem fiel a Deus, que amasse o Senhor. Eu não pedi, assim, que trabalhasse com as crianças, porque, na verdade, eu não sabia o que Deus ia fazer da minha vida, né? Eu estava lá dando aula para as crianças, e que eu até já dava antes, né, na denominação que eu estava. Mas sempre amei as crianças, mas creio que foi um chamado também específico, assim. Mas o que eu pedia mesmo, um homem que amasse a Deus, que fosse fiel a Deus, eu quero te dizer para vocês que Deus me deu. E eu sei que depois nós tivemos muitos sonhos diante do Senhor juntos, né? De ter uma família que fosse para o Senhor, de que servíssemos ao Senhor juntos e tivéssemos filhos que servissem ao Senhor. E Deus nos deu, todos eles são do Senhor, vocês os conhecem. Eu quero dizer que os nossos sonhos continuam, de que nossos netos sejam do Senhor, nossos bisnetos sejam do Senhor, e a nossa oração continua por eles, que nunca acaba, né? E eu quero dizer para vocês que o Telmo é uma bênção na minha vida, sempre foi, e que nós, esse ano, vamos fazer 35 anos de casados. Quero dizer para vocês, jovens, que casamento é bom, que casamento, ele não é como no mundo que casamento já era, não, que o casamento é algo que Deus quer que cada vez fique mais sólido. Aí que nós temos que buscar as coisas que diferem, que o mundo está de perna para o ar, mas os nossos lares têm que ser lares que sejam referenciais e que possam ser uma alternativa para o mundo. Mas eu quero dizer que é possível ter um casamento bem-sucedido, que é possível ter uma família bem-sucedida, porque Jesus, quando Jesus vive na nossa vida e quando Jesus vive no nosso lar, quero dizer para vocês que é Ele que faz a diferença, que a presença do Senhor na nossa vida e na vida da nossa casa que faz a diferença. Não é porque tem qualquer coisa na minha vida ou na vida do Telmo, é porque Jesus que faz a diferença.
Se tu tiver mais coisa, pode falar. Agora chega, pode falar mais depois. Eu gosto muito quando ela fala, viu? Eu, da minha parte, Provérbios 31:10, olha o que diz ali. Muito conhecido, né? Estamos aqui em Provérbios. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Quem achará? Aqui está um felizardo que achou. Eu achei, posso responder. E eu louvo a Deus da maneira que Deus nos conduziu, né? Desde que nós nos conhecemos, tivemos um ano e meio de namoro, depois meio ano de noivos, e procuramos, assim, seguir nesse relacionamento, mesmo sem muitas luzes na época, né? Aquilo que tanto vocês têm recebido hoje, né? Que é o que Deus quer, um namoro santificado, um romance à maneira de Deus, como tem um bom livro aí que eu recomendo a vocês lerem, Romance à Maneira de Deus, como é que Deus aprova. Mas eu queria trazer com vocês algumas verdades sobre o casamento. E vamos percorrer a palavra um pouquinho agora, abrindo em Gênesis, capítulo 2. No capítulo 1 já temos a instituição do casamento. A instituição do casamento está no 1:27. Aqui está o primeiro casamento. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui estava Adão e Eva, completos. Mas incompletos ainda no sentido, porque não tinham se casado. E o casamento está aqui no 28. E Deus os abençoou. Aqui está a bênção do casamento. Eles tiveram o privilégio de terem a presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, bem assim, viva e real, na vida deles, quando Deus os abençoou e mandou que fossem fecundos, se relacionassem sexualmente, e outras coisas que diz aqui, enchei a terra, né? Tivessem filhos. Aqui nós já vemos assim o propósito para o casamento, que não é só ter filhos, mas serem abençoados nesse relacionamento íntimo que os dois estão passando a ter. Porque uma das coisas que Deus mais deseja nos casais é que eles busquem a unidade. O diabo depois vai fazer tudo para destruir a unidade de um casamento. E vocês devem saber centenas de histórias de casamentos mal sucedidos. Quem sabe até dos próprios pais de vocês. Realmente, Satanás tem investido assim de forma terrível contra as famílias. Tem até um dito, né, que se fala assim, antes de casarem, o diabo faz tudo para que eles se relacionem sexualmente, transem um com o outro, ou com outros parceiros, tenham várias experiências sexuais. Depois que se casam direitinho, pela lei de Deus, aí o diabo faz tudo para estragar o relacionamento deles, inclusive o relacionamento sexual. Então, o diabo é muito astuto, podemos dizer que ele detesta o casamento, ele odeia a união íntima, espiritual e sexual de um casal, especialmente quando ele é convertido, porque esta união representa nada mais, nada menos, meus queridos jovens, do que a união de Jesus com a sua igreja. Está lá em Efésios 5. Maridos, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja. Mulheres, submetei aos vossos maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Então, por ser o casamento de cristãos, uma figura, né, do casamento, da união de Jesus com a igreja, o diabo também faz tudo para destruir, arruinar e estragar esse relacionamento. Como ele também faz da mesma maneira que nós não fiquemos unidos com Jesus, quer estragar a nossa intimidade com Cristo, nosso relacionamento com Deus, e investe forte contra a igreja para destruir essa unidade. Então, o casamento nosso com Jesus e o casamento dos casais em Cristo tem uma analogia aí muito interessante, muito profunda. No capítulo 2, tem mais detalhes sobre o casamento, quando é falada na formação do homem, versículos 4 a 17, tem todo um relato ali da formação do homem. E a partir do versículo 18, um relato da formação da mulher. E esse texto aqui é muito importante, queria ler com vocês também. Não é bom que o homem esteja só. Então aqui já está um postulado, como se diz. Aqui já está um princípio que é geral para todas as criaturas. Não é bom que o homem esteja só. Não é? E, consequentemente, a mulher também. Então, Deus, na sua providência, está dizendo aqui que ele vai fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea quer dizer que o complemente, que se adapte a ele, que o complete, que o faça feliz, e que os dois, então, passam a viver uma unidade em espírito, alma e corpo, como Deus quer que seja. Ali no versículo 23, tem outro texto forte do casamento, aliás, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muitas vezes você já deve ter visto os pastores lerem esse texto aqui nos casamentos, porque é um dos textos-chave, como se diz, sobre a natureza do casamento, unir-se, deixando primeiramente pai e mãe, não é? É óbvio que é isso que acontece, nós deixamos a casa da mamãe, do papai, e vamos agora estabelecer o nosso lar, viver juntos, debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama, assim então está se formando uma nova família. Então se deixa pai e mãe, isso é uma coisa que todo mundo faz, algo bíblico, né, que as pessoas até incrédulas obedecem, se unem e se tornam uma só carne. Essa expressão uma só carne, não podemos pensar que é somente a união sexual, mas refere-se à união de almas também. a união de espíritos que estão casados e abençoados por Deus neste relacionamento. Em Mateus 19, agora vamos dar um salto bem grande, Jesus está repetindo esse texto. Quando ele é indagado pelos fariseus, uma raça religiosa muito chata, muito fanática, que incomodava muito a Jesus. Respondendo à pergunta sobre o divórcio, Jesus é enfático em assinalar aquilo mesmo que Deus tinha dito em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Aqui está em Mateus 19, 5, o mesmo texto de Gênesis 2. Por isto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Jesus ainda acrescentou, olha aqui, isso não estava em Gênesis. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não os separe o homem. Por essa palavra tão forte de Jesus aqui, nós concluímos também que para os cristãos, para os discípulos de Cristo, o casamento é para ser, no propósito de Deus, uma união indissolúvel. O que quer dizer indissolúvel? Que não pode mais se dissolver. E vitalícia também pode-se dizer. Indissolúvel e vitalícia, para toda a vida. Então é muito importante que os jovens discípulos de Cristo saibam disso, né? Porque a filosofia aí do mundo é bem diferente. Vamos casar para ver se dá certo. Se não dá certo, daqui um ano a gente se separa. 2, 3, 4, 5 anos. Conhecemos dezenas de casos assim, inclusive de pessoas que congregavam conosco, que se desviaram, tiveram problemas no seu casamento, e por não buscar essa unidade com Deus, com Cristo, de não perseverar em oração, deixaram acontecer essa tragédia da separação. E isso atinge também os que estão na igreja, inclusive os discípulos. Por isso que é muito importante a gente ter assim plena convicção de que Deus está nos unindo com aquela pessoa, que essa é a vontade dele e que agora eu devo ser fiel a ela, até que a morte nos separe, como costuma se dizer. Mas então aqui está muito claro o versículo 6, o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não separe o homem. Então nós não vamos entrar na questão do divórcio aqui, porque é uma questão um tanto complexa, que até divide as igrejas nisso aí, mas nós cremos biblicamente, pela palavra do nosso Deus, que a união de homem e mulher, dentro do propósito de Deus, é uma união indissolúvel. Eu costumo dizer nos cursos de casais, é como misturar café com leite. Dá para separar depois? Impossível. Se torna uma gostosa bebida para a gente tomar. Casamento não é água com azeite, né? Água com azeite você põe no copo e vê que aqueles elementos não se fundem, né? Não se misturam. Casamento, no propósito de Deus, é uma união muito íntima, em espírito, alma e corpo, está dizendo aqui na palavra do nosso Deus. Em Hebreus, já ia dizer o apóstolo Paulo, mas não se sabe quem é que escreveu Hebreus, até hoje não se descobriu direito. Obrigado, querido. Em Hebreus, no capítulo 13, tem uma palavra muito bonita. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula. Essa expressão leite sem mácula dá a entender que adultério de modo nenhum na vida do casal. A palavra de Deus diz lá em Malaquias também que Deus odeia o repúdio. E que Deus foi testemunha da aliança entre o homem e a mulher. Se no caso de discípulos de Cristo, né, é assim, né, que o casamento é uma instituição digna de honra, indissolúvel vitalícia, é muito importante. E é da vontade de Deus que nós nos casemos bem e fiquemos unidos com essa pessoa até o fim de nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo também toca num assunto que à primeira vista pode ser estranho quando a gente lê esse capítulo 7, mas ele está entrando no assunto do casamento. Olha o jeito que ele começa. Quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque mulher. Quê? O Paulo, que é isso? Bem, parece que Paulo não era casado. Então, alguns dizem, ah, é por isso que ele disse isso. Então, ele era contra o casamento. Como que ele era contra o casamento? Se lá em Efésios 5, ele está dizendo, maridos, amai vossas esposas. Ele fala de outros colegas apóstolos que se faziam acompanhar de suas esposas no ministério. Pelo contrário, logo em seguida, Paulo vai colocando diretrizes nesse capítulo 7 de Coríntios para o casamento. Eu entendo aqui que quando ele está dizendo que é bom que o homem não toque mulher, antes do casamento, entendeu? Porque logo no versículo 2 ele diz, por causa da impureza. Então já entendemos aqui que a palavra de Deus está nos dando uma orientação muito forte com respeito ao namoro, à amizade que o rapaz e a moça vão tendo nesse caminho em que eles estão começando a se conhecer. E nisso aí não deveria haver esses toques. Já estão entendendo, né? Esses toques íntimos que excitam o rapaz ou a moça sexualmente. Eu tenho louvado a Deus que a maioria dos nossos jovens aqui dessa comunidade tem casado virgens. Eu sei porque alguns já me contaram. E graças a Deus, jovens que estão crescendo no Senhor, que estão entendendo bem o que é o discipulado, que sabem que Deus quer unir com aquela pessoa do seu coração para a tua vida, em que então essa questão é uma questão de santidade, é algo muito sério, é algo que deve ser conduzido em pureza. Por isso Paulo está dizendo que não toque nesse sentido íntimo, de avançar o sinal quando não se deve avançar. Felizes os jovens que podem assim conservar-se puros no período anterior ao casamento. Mas interessante que ele diz no 2, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Então o casamento também é uma maneira de nos proteger contra a impureza sexual. A palavra impureza aqui no grego é porneia, daqui veio pornografia, que é tudo que é imundo com relação ao sexo. A internet, as revistas do mundo fazem terríveis apelos aos jovens nossos dias para eles já terem relações antes do casamento e experimentarem algo que, pelo padrão de Deus, não é sadio, mas é pornográfico. Existe um erotismo santo, mas esse só deve ser usufruído pelos casais depois do casamento. Se for feito antes, não passa de pornografia, que a palavra está dizendo aqui que é impureza. No versículo 3, de maneira muito simples e clara e objetiva, Paulo está dizendo, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Está falando aqui que ambos devem satisfazer-se sexualmente no relacionamento conjugal. Então, amados, não é bom que o homem esteja só, diz a palavra. E agora eu queria abrir um outro texto com vocês, que eu disse que eu ia abrir. Eclesiastes, depois de Provérbios. Eclesiastes é o livro do pregador. Diz que Eclesiastes quer dizer pregador, né? Esse capítulo 4 tem algumas dicas interessantes que podemos aplicar assim para o casamento também. Podemos aplicar, ainda que o contexto aqui não está falando de casamento, está falando das tribulações da vida. Mas pode-se aplicar também, talvez vocês até já ouviram, né? Explicações desse texto em casamentos. Vantagens do casamento, eu poderia botar como título aqui, a partir do versículo 9. Vantagens de se casar bem. Entenda-se casar bem, casar no Senhor. Casar dentro da vontade de Deus, em que ambos oravam quando eram solteiros, e Deus lhes concedeu essa graça de achar a pessoa certa para a sua vida. Isso tem muito a ver, queridos, com respeito a gente discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quando eu era jovem, ainda solteiro, eu li um livro que me marcou muito, que hoje não existe mais. O título era O que Deus Espera de Você. Até o título em inglês era diferente, é The Perfect Will of God, a perfeita vontade de Deus. Baseado em Romanos 12, aquele texto lá que diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquele livro me caiu em mãos numa hora muito apropriada, que eu estava procurando discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tanto a minha vida de serviço a Deus, como a minha vida conjugal. E o Senhor foi misericordioso e me fez dar esses passos que diz ali em Romanos 12, que em resumo seriam, entrega total da tua vida a Deus, apresentai-vos vossos corpos em sacrifício vivo. Não se conformar com esse mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ainda que nem é sempre fácil nós conseguirmos realizar tudo isso, o importante é que Deus encontrou em mim, na idade dos 24 anos, me lembro que foi por aí, essa disposição de passar a viver uma vida consagrada e santificada. E olha que eu nem era batizado com o Espírito Santo ainda. Nem orava em línguas, porque eu estava num ambiente que não favorecia essas coisas. Mas foi pura misericórdia de Deus que foi me conduzindo. Eu louvo a Deus, então, que aos 29 anos de idade, eu pude casar convicto diante de Deus que a Heloísa era a mulher certa para a minha vida. Aleluia. E Ele quer dar essa certeza a cada um de vocês, meus queridos jovens. Certamente já deu para ti, né, Oswaldo? Faltando uma semana antes, né? Só uma? Ah, um mês, né? É. O diabo é muito sutil. Me lembro que ainda antes do meu casamento, olha só o que aconteceu. Uma mulher usada pelo diabo disse assim, teu casamento não vai dar certo. Vai dar tudo errado. E aquilo me abalou, gente. Uma semana antes. Não sei se aquela mulher gostava de mim, mas não imagino. Por que que ela disse aquilo? Era uma solteirona, uma pessoa meio distante da minha vida. Mas disse aquela profecia diabólica. Eu rejeitei, porque Deus já tinha dado ao meu coração a convicção que a Heloísa era a mulher certa para a minha vida e que eu iria casar dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas confesso que me abalou aquilo. E que eu, ainda antes de casar, eu orei: Senhor, se não for ela, por favor, me mostra ainda. Ainda tem tempo, uma semana só. Imagina como eu fiquei, né, gente? Tu nem ficou sabendo disso, né? Ah, tá. Foi ela que me disse. Porque a mulher disse para ti. Ah, ela escreveu uma carta. Para Heloísa. Que história terrível, hein? Espero que isso não aconteça com nenhum de vocês. Mas que me abalou, me abalou. Ela dizia que os nossos filhos todos seriam aleijados. Falava isso. Uma carta assim que se originou das profundezas do inferno, né? Com cheiro de enxofre assim subindo, sabe? O diabo tentou estragar o meu relacionamento com ela, porque ele estava sabendo que Deus estava nos preparando um para o outro, porque tanto ela como eu tínhamos a convicção de estarmos casando dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Então eu estava dizendo que em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12, querem ler comigo? Vamos fazer um exercício de leitura aí juntos. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então aqui eu vejo quatro motivos nesses quatro versículos quatro vantagens, como eu disse, de um casamento originado no coração de Deus e abençoado por Deus. Primeiro motivo, parece meio estranho, né? Tem melhor paga do seu trabalho. Motivo financeiro. Mas a questão das finanças, sabiam vocês? Três coisas, pelo que a gente tem estudado assim na vida de casais e livros, que mais incomodam os casais, é essa área de finanças, talvez em primeiro lugar, onde há mais atritos nos casamentos, a área sexual, onde há muitos problemas, que Satanás gosta de estragar essa parte que Deus fez para nós termos muito prazer com isso. E a outra é a comunicação falha. Que o marido fala, por exemplo, um repolho e a mulher traz uma alface, né? Só resumindo, há muitas histórias engraçadas e interessantes sobre comunicação errada. O marido fala uma coisa, a mulher entende outra, a mulher fala uma coisa, o marido entende outra. Então, na área de comunicação, há muitas dificuldades que, por causa disso também, os casais se separam porque simplesmente não se entendem mais. Então, já fica uma advertência para os jovens. E já é uma preparação para esses jovenzinhos adolescentes que pode estar achando que esse assunto assim não tem muito a ver com vocês, mas tem, viu? Porque hoje o tio Telmo está aqui para ajudar também vocês e para dar uma palavra nessa direção. Ainda mais porque muitos têm pais que não conhecem a Jesus e não ensinam essas coisas. Mas então, quando os dois juntos estão, a questão financeira vai sendo bem ajustada entre eles. Mulher cooperando, marido fazendo sua parte como provedor do lar, que foi para o homem que Deus disse, não foi para a mulher que Deus disse, com o suor do teu rosto ganharás teu pão. Então entendemos que é o marido que deve suprir financeiramente a família, e não a mulher. Ainda que as mulheres possam ajudar com algum trabalho artesanal, ou um outro trabalho qualquer para ajudar nessa questão financeira. Mas eu falo de experiência própria. As nossas primeiras briguinhas foram por causa de finanças. Eu era do tipo gastador, viu? E ela era do tipo econômica. Eu entrava no supermercado e ia botando tudo para dentro do carrinho. Mas Telmo, vai faltar outras coisas para as crianças, nada disso. Mas por que eu não posso pegar iogurte? E por que eu não posso pegar um presunto? Nós passamos épocas muito difíceis em nossas vidas. Que em vez de tomar café, nós só tomava chá, viu? Para economizar. Até isso. Só podia comprar patezinho, não queijo, não presunto. Houve um tempo difícil no início do casamento. Hein? É, quando tinha, né? Quando tinha patê. Olha só, às vezes é só manteiga, né? Mas como eu fui criado num lar assim, em que meu pai era comerciante, muito bem sucedido, sabe onde? Aqui perto, no bairro Petrópolis, eu sou porto-alegrense. Eu nasci na rua Montenegro 272. Alguém conhece a rua? Aqui no bairro Petrópolis? Esquina com a Taquara? Ali que eu nasci, no centro do bairro Petrópolis, Bela Vista. E o meu pai era um comerciante bem sucedido, que durante muitos anos, né, tinha assim centenas de clientes. Ele faliu depois que o supermercado Zafari entrou ali no bairro Petrópolis, na rua Protásio Alves, esquina com a Carazinho. Aí, com a chegada dos supermercados, as coisas foram indo mal. Mas eu fui mal acostumado em casa. Ia lá comer sorvete quando eu queria, pegava chocolate, às vezes roubava. Confesso que roubava às vezes. Né? E outras coisas. Então, por ter nascido assim num lar de classe média, né, onde não havia grandes dificuldades, eu, quando casei, estava mal acostumado. E ela não. Ela foi educada assim no lar com muita economia. Passaram por tempos muito difíceis. A Heloísa me conta que até a biqueira do sapato, o pai dela cortava para deixar aberto, transformar num chinelinho. Olha só, que às vezes nem um chinelinho podia comprar. É assim? Pois é. Então, vocês podem imaginar, né? A gente teve alguns atritos nessa área, porque ela era assim, muito disciplinada nessa área econômica, e eu era, o que se pode dizer, um marido gastador, esbanjador. Mas o senhor também foi me tratando nessa área, e a ti também, de não ser tão assim, mesquinha quase, pão dura, né? E eu não tanto esbanjador, enfim. Levamos assim uns 10 anos, viu? Para nos ajustar, vamos dizer assim, bem nessa área. O casamento trata muito com a gente na área de discipulado. Até alguém já disse assim: se você não quiser tomar a sua cruz, então não case. Não que a mulher seja a tua cruz, tá? O teu marido seja a tua cruz, não é assim. Mas o relacionamento de casado é uma escola de autonegação, não é, Tom? Quantas vezes o marido tem que se negar, né? Para beneficiar a esposa, para beneficiar os seus filhos. Está com vontade de comprar um som novo, mas a mulher está dizendo: querido, a nossa máquina de lavar roupa está estragando, vamos consertar. Aí o marido, meio assim, a contragosto, né? Nega-se a si mesmo. Tá bom, vamos suprir o que é mais básico em primeiro lugar. Deus quer orientar a todos nós nessa área também. Outro ponto muito importante, versículo 10, que eu acho muito bonito, um motivo, assim, vamos dizer, de apoio. A vantagem de ser apoiado. Olha aqui que bonito. Se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Aqui está uma das vantagens da vida a dois. A pessoa, quando está sozinha, quando é solteira, ou se fica muito tempo solteira, solteira, não é? Ela não tem esta vantagem de ter uma pessoa amiga ao seu lado, uma pessoa íntima, que pode orar com ela, que pode ajudá-la, que pode erguê-la numa hora de dificuldade. Eu quero dizer para vocês que um dos maiores segredos de um casamento feliz é quando os dois juntos buscam o Senhor Jesus e de joelhos intercedem por si mesmos e pelos seus filhos. E quando um às vezes fica desanimado por esse ou aquele motivo, ou tem uma queda em alguma situação da vida que o deixa prostrado, lá vem a amada companheira, querido, não te deixa ficar assim. Amada, isso aí vai passar. O Senhor prometeu que estaria conosco em toda e qualquer situação. O Senhor prometeu que muitas são as aflições do justo, mas Ele de todas o vai livrar. Então vamos crer nas promessas de Deus. Muitas vezes, no auge de nossos problemas, a única solução que nós tínhamos era os dois: se ajoelhar e buscar o Senhor, e o bendito companheiro, o Espírito Santo que está em nossas vidas, nos erguia, às vezes usando a mulher, às vezes usando o marido. Aqui no versículo 11, tem uma vantagem assim, bem física, né? Os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Noite fria de inverno, não é? Nem um lençol elétrico ajuda. Ajuda também, né, Luiz? É porque nós temos um, ela gosta muito do lençol elétrico. Mas é uma das bênçãos, casal poder dormir junto, se aquecerem. Mas eu não estou pensando aqui só no aquecimento físico agora, mas naquilo que se chama calor humano, ligado com calor espiritual. E vamos usar uma palavrinha que eu gosto muito: comunhão. Comunhão a dois é uma das coisas mais gostosas no relacionamento conjugal. Eu quero dizer para vocês que quando eu casei, a minha vida deu um salto para melhor. Porque Deus me deu, como eu já disse para vocês, a mulher virtuosa, né? De Provérbios 31. Não estou me gabando, mas estou louvando e agradecendo a Deus por essa bênção. Espero que eu também tenha sido o homem virtuoso da tua vida, né? Ela está dizendo que sim, tá bom. Que bom, ai de mim se não disser assim. É, ai de mim em casa depois, né? Então essa comunhão, esse aconchego espiritual no lar é uma coisa maravilhosa. Quando o marido chega em casa e vem os filhinhos correndo abraçar o papai, e a mamãe já está lá com a casa limpa, ela de banho tomado, os filhinhos de banho tomado, esperando o papai ali para a roda do chimarrão pelas 6:30 da tarde. Esse era um dos momentos mais gostosos de nossa vida. E ainda é, mesmo agora que o ninho ficou vazio, né? Agora o ninho ficou vazio. Mas não está tão vazio assim, porque seguidamente estamos recebendo visita dos filhos e dos netos. Casais cristãos que estão servindo ao Senhor, a coisa muda de figura. Uma vez uma mulher me disse: a minha vida perdeu toda a graça depois que meus filhos se foram. Aí eu fiquei analisando, olhei para o marido assim, meio de canto de olho, né? Será que ele não é o culpado? Uma mulher dizer isso é sinal que ela não soube cultivar, tanto ela como ele, né? Essa intimidade, essa comunhão gostosa, calorosa, amorosa, que somente os filhos de Deus podem ter. Outra vantagem é nós resistirmos aos ataques do diabo, versículo 12. Olha que interessante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Esse alguém pode ser um demônio, um inimigo teu, como aquela mulher que profetizou da parte de Satanás contra nós, querendo arruinar nosso casamento uma semana antes. Então a vantagem de um casal, de uma dupla que está unida em Cristo, né? É isso, os dois vão lhe resistir, os dois vão fechar a porta na cara do diabo e vão repreendê-lo, vão mandá-lo embora do nosso relacionamento, vão mandá-lo longe da nossa casa. Porque a terceira dobra do cordão, que só pode ser quem? o Senhor Jesus, a primeira dobra é a mulher, a segunda é o homem, ou vice-versa, e a terceira que vai fortalecer esse relacionamento é o Senhor Jesus, com toda certeza. E aí, essas cordas não poderão ser rebentadas, como diz aqui na palavra do nosso Deus. Então, por experiência própria, eu quero dizer para vocês que o que torna um casal feliz, em primeiro lugar, é a comunhão com Jesus. E uma vida de oração, uma vida de comunhão a dois, que já deve estar sendo exercida antes do casamento. Coloque esse assunto, meu querido jovem, minha querida moça, diante de Deus, antes do casamento, e o Senhor, no tempo certo, ainda que tenha que esperar um pouco, né, Oswaldo? Ele manda a pessoa certa. Aleluia. Amém. Fala, querida, mais um pouquinho. O Senhor toma água.
Não, eu quero dizer... que bem no início eu disse, né, que eu orava assim: Senhor, se tu queres que eu me case, eu quero aquela pessoa, aquele homem que te ame, mas se tu também não queres que eu me case, eu também estou pronta para ficar solteira e para te servir. E às vezes é assim, né? Deus não manda para algumas pessoas, não mandou. Temos moças, rapazes que são solteiros. Eu sempre digo para as moças, né, que não casaram, e a casada paga o preço de estar casada, a solteira paga o preço de estar solteira. Diante de tudo que o Telmo falou, né, às vezes pode ter alguém que pensa assim: sim, mas aqui Deus não me deu ainda a pessoa. Já tenho tantos anos de vida e Deus não me deu. Descanse no Senhor. Essa é a palavra que eu tenho, né? Viva a tua vida para servir o Senhor, casada ou solteira. E a moça também, casada ou solteira. Não pense que o alvo seja o casamento. Deus quer o casamento, Deus quer. Mas se não aconteceu ainda, não viva o presente hoje pensando assim na vida de casada. Viva teu presente para o Senhor, para servir o Senhor. Enquanto tu está servindo, Ele pode te dar, ou até não dá. Mas fique feliz assim, né, servindo ao Senhor. É bom casar, não estou dizendo que não seja bom casar. Mas eu também acredito que é bom ser solteiro com o Senhor. É? Então, eu estou querendo dar essa palavra assim para pessoas que ainda não acharam o seu companheiro ou companheira, para que não vivam essa realidade assim, nesse aspecto, assim: não, mas se eu fosse casada, seria assim. Ou quando eu casar vai ser diferente. Não. A tua vida individual com Deus é a tua vida individual com Deus. E o teu casamento, se acontecer o casamento, e que bom que aconteça, né, o bom casamento vai ser o fruto também de um bom relacionamento pessoal com Deus. O meu relacionamento com Deus... O relacionamento com do Telmo com Deus e os nossos dois juntos vai ser fruto do meu relacionamento pessoal com Deus. Se eu estou perto de Jesus e o Telmo está perto de Jesus, nós vamos ficar pertinho de Jesus e pertinho do outro. O segredo é a gente ter uma vida com Deus.
Com Jesus no meio.
Isso, com Jesus no meio. Mas enquanto que, às vezes... a pessoa não vem, o príncipe não chegou, e ele não vem de cavalo branco e de manto lindo. Né?
E ela não vem numa carruagem cantada.
É, e ela não vem numa carruagem cantada, como diz o Telmo, né? A gente é de carne e osso. Vamos servindo o Senhor com alegria, né? Descansando no Senhor. Amém?
Amém.
Olha, depois de tudo que foi falado, nós gostaríamos de orar pelos solteiros todos, né? E abençoá-los para um feliz casamento. Vocês aceitam essa oração? Essa benção, eu acho que se comunica essa benção, né? De um casal que foi bem sucedido, por que que não vai se comunicar? Isto. Não, mas nós queremos convidar também os casais que estão aqui. Estou vendo que temos alguns casados. Mesmo que a esposa não esteja junto, é o caso do Samir, né? A Lu não veio. O Tom, Carmélia não veio. Né? Venham aqui comigo, os casados. Todos os casados que estão aqui. Pode ser os papais lá no fim, ó. Lá chegou o João e a Marli, Marquinhos. Venham aqui os casados e nós vamos estender as nossas mãos para abençoar os solteirinhos, para que realizem um bom casamento. Olha aí a Giovana, Zé Luiz, que coisa, mas tem mais casados aqui do que eu imaginava, hein, Luiz? Que coisa boa, esses casadinhos aí estão dando força para vocês, né? Eu até pensei, ô Juca, fazer um corredor aí eles passar no meio. Fazer um corredor aqui eles virem passando no meio, a gente abençoando. Cheira muito a Universal, né? Mas fiquem de pé, então. Vamos lá, né? Vamos lá. Por que que não? Podemos fazer assim também, não podemos? Passar de joelho, alguns estão jejuando, quebrantado. Então vamos fazer assim, nós os casados vamos até eles, vamos tocando, vamos abençoando, tá? Vamos fazer assim, tá? Todos os casados podem assim saindo enquanto eu oro, né? Vamos abençoando. Hã? É mesmo, né? Bom, aqui já tem dois com uma opinião diferente, um pouco diferente da minha, mas que eu vou sugerir, acho que podemos fazer assim, vai ficar melhor. Então, vamos fazer assim, vamos fazer o corredor da bênção, né? Amém. Por que que nós podemos inovar de vez em quando? Não estou imitando aí nenhum. É que o Senhor deu no nosso coração. Vamos fazer assim, então. Ah, o Juca e a Marli, o Juca fica ali e a Marli aqui. Agora cada casal um na frente do outro, tá? E os jovens devagarinho, depende do tamanho da benção que tu quer. Se tu que não quer uma benção muito grande, passa devagarinho. Os homens de um lado com a esposa na frente. O quê?
Por acaso, ninguém tem uma câmera fotográfica aí? Por favor. Quem? Caleb. Quem? Daniel Adornstein. Nós queremos registrar esse momento. Apesar de ser bem extrovertido, é um momento em que nós cremos em que... Um dia que foi preparado pelo Senhor, irmãos. Para que a glória dele se manifestasse dessa forma. Amém? Não queremos tratar esse momento com leviandade, mas com a seriedade que é a bênção que Deus quer trazer sobre a tua vida, te livrando de coisas que tu nem imagina, te livrando de situações que o diabo já planejou, assim como o Senhor tem planos para nós, o inimigo também tem. Nós não estamos aqui dizendo que temos que ter medo dos planos do inimigo. Mas queremos dizer que esse é um momento sério, em que o Senhor quer nos abençoar. Então.
Amém, querido. Nós vamos fazer assim, então, nós queremos tocar nos jovens, é a imposição de mãos, tá? Para uma bênção de um casamento feliz, bem-sucedido, né? Ao mesmo tempo repreendendo qualquer armadilha do inimigo aí na vida de qualquer um, né? Se algum tiver necessidade de ficar mais tempo aqui, pode ficar. Tá? Né? Mas todos têm que passar, tá? Eu quero relembrar que isso que o Samir disse é verdade, é uma coisa séria. Não estão fazendo uma coisa religiosa, né? Nós queremos fazer algo onde o Senhor vai se manifestar. Então, pode começar essa turma aqui, enquanto nós oramos. Se quiser botar um fundo musical aí, ó, Daniel. Daniel, bota um fundo musical. Não, então, mas depois toca. Amém. Aleluia. Danielzinho, bem-vindo aí os garotos aí. Nos abençoando em nome de Jesus. Mostra para ele, Senhor. Cola a mulher para a vida dele, Senhor. Vai edificar o seu coração e a sua vida, Senhor. Abençoa cada um desses moços. Para que venha encontrar, Senhor, parceira do teu coração para cada vida, Jesus. Obrigado, Jesus, que tu mostre a tua perfeita vontade para cada uma dessas moças. Para cada uma dessas moças, Senhor. O homem do teu coração para elas, Senhor. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Cada uma dessas moças, Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos.
Aleluia, Senhor querido. Bendito é teu nome, Senhor amado. Revela, Senhor, traz revelação, Pai amado. Teu Espírito sobre cada um, amado, Pai, em nome de Jesus, Pai, revelando quem tu tens, o que tu queres. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Aleluia, Senhor querido. Aleluia. Aleluia, Senhor. Profetizamos famílias, Senhor, estruturadas, firmes na rocha, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Aleluia, Pai querido.
Aleluia, Senhor. Nós entendemos, Pai, que há poder, Senhor, na imposição de mãos. Por isso, com seriedade, abençoamos a cada um dos nossos irmãos, Pai, para constituírem famílias de muitos filhos semelhantes ao Teu Filho. Em nome de Jesus, repreendemos também todo o mal, toda a frustração, Senhor, para que tudo seja no Teu tempo, na Tua ordem, em nome de Jesus. Nenhum de nós nos apegamos, Senhor, ao casamento, mas nos apegamos a Ti em primeiro lugar. Aleluia, sou Pai querido, derrama-te sobre cada jovem. Fala, Senhor, do Teu padrão, do padrão que funciona, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos irmãos, Senhor.
Oh, Senhor, chara, catabara, xurica, Senhor Jesus. Senhor, Tu está vendo tudo isso aí, Senhor. É, nós estamos aqui, Senhor, em Teu nome, Jesus, querendo abençoar os jovens, Senhor, para não errar o caminho, Senhor. Livra-os de qualquer jugo desigual, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dê sabedoria a eles, Pai, ao escolher o esposo e a esposa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.
Sim, Senhor Deus, pedimos de todo o coração que cada uma dessas vidas que estão passando aqui, Senhor, creiam de todo o coração que essa bênção não é dos homens, mas vem de Ti, Pai. Essa bênção vem dos tronos de Deus. Ó, Pai amado, que cada uma dessas vidas cresça e amadureça, Senhor, para receber de Ti aquilo que é perfeito, Senhor, em obediência, em santidade, Pai amado. Que cada um desses pequenos, desses mais velhos, quem passa, cada um desses, até os que não estão aqui, Senhor, sejam abençoados pelo Teu poder, porque Tu está em todo lugar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias a Ti, Senhor.
Aleluia, Jesus. Abençoamos, Senhor, esses amados jovens, em nome de Jesus. Desfazemos em Teu nome todo sofisma, toda mentira do diabo, Senhor. Em nome de Jesus, e abençoamos para que Tu esteja preparando, Senhor, essas futuras famílias, esses futuros casais. Em nome de Jesus, Senhor, constituindo famílias debaixo da bênção, do sangue do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Desfaz toda toda mentira, engano do diabo, Senhor, a respeito do que é a vida de um casal, do que é o casamento, Senhor. Em nome de Jesus.